Muito boa tarde. Gostaria de dar início à audição no âmbito da petição à Assembleia da República número 341/13 para a proteção de investidores não qualificados, iniciativa dos imigrantes portugueses na Venezuela. Portanto, audição aos peticionários no papel da ABESD talvez para enquadrar aqui um pouco, são 10 minutos que terão de intervenção inicial. Já vi que já entregaram aqui também a documentação que também os outros grupos parlamentares, creio eu, ou se não tiverem depois também terão a cópia. E depois os grupos parlamentares, os deputados, irão fazer as perguntas que assim o entenderem e depois para uma resposta conjunta que poderão dividir entre vós, como entenderem. E só alertar, porque depois às 15 horas temos plenário e por isso temos esse constrangimento temporal para realizarmos aqui a audição neste espaço nos próximos 45 minutos. Tá bom? Obrigada. Então, daria a palavra.
Nuno Silva Vieira, eu sou o advogado dos associados da Associação de Lesados da Venezuela e da ABESD e permita-me só 2 minutos para fazer um enquadramento geral. Nós estamos aqui hoje para fazer duas coisas essencialmente. Em primeiro lugar, juntar um conjunto de provas que temos aqui relativamente a subscrições, a extratos, a modus operandi do BES, praticamente a prova documental daquilo que será ouvido por vós depois da intervenção de cada uma das pessoas. Deste lado da mesa estão representantes da ABESD, vulgo Banco Privé, sucursal de Portugal e Suíça, estão os lesados da África do Sul e da Venezuela, vulgo adquirentes na sucursal financeira exterior da Madeira. Cada um dos grupos vai fazer uma breve apresentação. Essa apresentação é um resumo factual de um documento que será distribuído aos seus deputados, um bocadinho mais alargado, com algumas normas jurídicas que foram violadas, mas para não haver aqui um peso excessivo na nossa intervenção, nós decidimos que cada um dos grupos falasse apenas de factos, de coisas que aconteceram, deixando para esse documento então uma exposição mais cuidada. Tendo, portanto, feito esta apresentação, resta-me agradecer à COFMA por mais uma vez nos receber e desta forma passarei a palavra então à ABESD, que coordenamos como sendo a primeira a tomar a palavra.
Muito obrigada. Passaria então a palavra à ABESD, peticionária.
Muito boa tarde. Excelentíssima Senhora Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, Senhores Deputados da Comissão de Orçamento e Finanças. Desde já queremos agradecer, em nome da ABES, da Associação de Defesa dos Clientes Bancários, o convite que nos foi dirigido para estarmos aqui presentes a fim de discutir a nossa petição. A ABES foi constituída em julho de 2014, portanto, ainda antes da resolução do BES, como uma associação de clientes bancários lesados pela atuação do BES e das suas sucursais externas financeiras, e nestes 3 anos participamos ativamente em todos os fóruns de discussão sobre o tema do BES/GES. Os associados à ABES têm tudo em comum com quaisquer dos lesados que já tiveram a oportunidade de se dirigir aos senhores deputados neste e noutros fóruns. A forma abusiva em que todos fomos enganados e levados a estes investimentos ruinosos necessitam de servir de exemplo rigoroso e firme de práticas que não podem ser efetuadas na banca em Portugal e devem envergonhar a todos os que nestas práticas estiveram envolvidos de forma direta ou indireta. Infelizmente, tal não acontece e, ao final de quase 3 anos deste processo, os principais intervenientes e responsáveis das instituições que lesaram milhares de pessoas em Portugal e nas comunidades de imigrantes continuam sem acusação formada e libertos de responsabilidades que um processo desta dimensão obrigatoriamente deverá ter sobre eles. Este mesmo tempo da justiça, que é em tudo diferente do tempo dos homens, obriga-nos a tentar encontrar soluções para minorar estas perdas para todas estas pessoas que, tendo em conta a morosidade do processo, sabemos que irá demorar muitos e muitos anos antes que exista uma conclusão formal e uma indemnização aos lesados pelos responsáveis. Dito isto, nem mesmo assim os associados da ABES deixaram de acreditar no sistema judicial, motivo pelo qual, ao longo deste período de 3 anos, diversos atos jurídicos foram realizados de forma a garantir todos os nossos direitos sobre quaisquer dos intervenientes no processo, sejam eles singulares ou coletivos. Os associados avançaram com queixas-crime junto ao Ministério Público, com dezenas de notificações avulsas a pessoas singulares e a entidades várias, e procedemos às reclamações de créditos junto a todas as entidades emitentes. As entidades públicas têm também demonstrado reconhecimento face a estas situações fraudulentas, sendo exemplos disso os casos que reportamos na nossa última presença na COFMA. O caso do Fundo EXS e Rio Forte, no âmbito do qual a CMVM salientou ter grandes dúvidas, pois os documentos apresentados pelas instituições financeiras não estavam assinados e preenchidos pelo cliente, ou como é questionado à instituição financeira BPS, como era possível um investidor não profissional subscrever uma emissão destinada a investidores qualificados. O caso do Fundo EXS, vendido em Portugal pelo BPS, do qual a CMVM não tinha conhecimento, a mesma CMVM confirma, numa das muitas reclamações efetuadas, que a pretensão do reclamante é fundamentada e afirma textualmente: da análise efetuada pela CMVM, não é possível concluir pela regularidade da comercialização do investimento reclamado, conforme podem comprovar pelos documentos anexos na nossa última intervenção e que hoje também vos vamos aqui deixar. Conforme referimos em muitas das reuniões que tivemos com os diversos grupos parlamentares aqui presentes, existia uma forma deliberada e programada de realizar estas práticas abusivas e muitas delas são, infelizmente, comuns aos diversos grupos de lesados. O facto de ser usado o nome Espírito Santo em diversas instituições financeiras e em diversas áreas de atividade fazia com que a imagem do grupo fosse vendida como uma marca sólida e de enorme dimensão nacional e internacional. Exemplos disso eram Banco Espírito Santo, a Espírito Santo Internacional, a Espírito Santo Viagens, o Banco Privé Espírito Santo, etc., etc., impondo aos clientes este domínio em todas as áreas como garantia sobre a sua solidez. Infelizmente, milhares de lesados poderão repetir as palavras de centenas de funcionários bancários em que garantiam a solidez do grupo, alegando que isto é tudo o Banco Espírito Santo. Antes da derrocada do grupo BGS, a maioria dos clientes bancários não sabia da diferença de tais sociedades, muito menos de imaginar uma teia de centenas de sociedades em tantas jurisdições com centenas de emissões e dívidas cruzadas. Aquilo que temos a certeza é que, para os nossos associados, o Banco Espírito Santo está sempre como ponto comum em todos eles. Os gestores do BES apresentavam aos clientes do BES o Banco Privé Espírito Santo e os seus gestores, que eram apresentados como colegas do BES, promovendo reuniões ou nas instalações do BES, balcões da rede comercial ou nas áreas de private banking ou mesmo em casa dos clientes. A forma de seleção dos potenciais clientes era muito simples, pois era sinalizada pela rede comercial. Os clientes que tinham poupanças acima da média no balcão da rede comercial ou da rede private e eram estes que eram aliciados a ter uma conta no Banco Privé Espírito Santo como forma de mitigar o risco ou de melhor acesso a produtos do Banco Espírito Santo. Nas reuniões iniciais estava sempre presente o interlocutor habitual do BES, de forma a transmitir a segurança necessária para esta nova etapa na relação com o BES, pois eram comuns expressões como: este produto não é para todos, Banco Privé e BES é a mesma coisa, somente alguns clientes especiais têm acesso a estes produtos. Estas reuniões aconteciam, conforme referimos, em locais como a agência do BES ou em casa do cliente, de forma a criar um sentimento de segurança aos clientes bancários, sendo que, quando questionado sobre a viabilidade ou segurança das aplicações realizadas ou a realizar, tendo em conta a pretensão de ausência total de risco, existiam sempre respostas como: a solidez do BES é inabalável, pois nem necessitamos da Troika, ou está devidada a solicitude da solidez do BES. Este banco é o único que podia comprar Portugal inteiro. Se estou aqui à sua frente é porque este investimento é para si e porque o BES confia mais em si do que noutro cliente qualquer. Esta forma de atuação foi-nos explicada e confirmada por funcionários internos do BES e do EPS, que explicaram que esta era a forma de atuação em Portugal inteiro. Dentro deste contexto de relação comercial de muito tempo com o BES, com a presença do interlocutor habitual do BES, nas instalações do BES, em muitos casos, ou na sua própria residência, os clientes não tinham como saber que na realidade estavam a movimentar para o interior do Banco Privé o seu capital e que o mesmo seria reenviado para uma sucursal externa financeira sem tal nunca terem solicitado. destinos como sucursal externa financeira da Madeira, Luxemburgo, Suíça, Dubai, Panamá ou Ilhas Caimão, ficavam assim à vontade de um gestor de conta do Banco Privé e do seu colega do BES, sem que para tal nunca os clientes saíssem de sua casa ou do seu balcão do BES em Portugal. Este é o denominador comum em centenas de lesados das sucursais externas financeiras, sendo que dentro dos lesados temos exemplos diversos de formação académica e com profissões diversas, desde agricultores a pequenos empresários, a médicos, engenheiros e até advogados. Nenhuma classe, nenhuma formação, nenhum tipo de educação ficou livre deste enorme esquema de angariação de fundos do BES para o GES ou do GES para o BES. Basta perguntar a alguns desses clientes, e alguns estão aqui hoje, estão aqui presentes na sala, com mais de 65 anos de idade, se pediram para que o seu dinheiro fosse para Luxemburgo, Suíça ou Ilhas Caimão. E terá uma resposta formal: não. Não podemos aceitar que seja considerada uma boa prática comercial abordar um cliente, apresentar um colega de um banco do grupo, apresentar o colega do banco e aproveitar o capital de confiança que a instituição tem de muitos anos de relação comercial regular, para realizar movimentos e aplicações a seu belo prazer, passando contas para uma sucursal externa e ignorando as práticas mais básicas na gestão financeira. Dizem os funcionários do BES que, quando questionavam internamente se não poderia haver um conflito de interesse nas desabordagens, pois os produtos eram todos de dívida do próprio banco ou empresas relacionadas, que os altos quadros respondiam: dentro do BES não há conflito de interesse, somente interesse os do BES. Estas instituições e os seus responsáveis nunca se preocuparam com os clientes e com as regras de intermediação financeira, pois as práticas que aqui foram descritas em nada protegeram os clientes bancários, bem pelo contrário, serviram-se dos mesmos para objetivos e interesses do próprio banco. Sabemos que a partir de 2018 os bancos irão ter regras muito mais apertadas e temos visto serem reforçados os procedimentos de supervisão. Contudo, os mesmos são somente agora colocados em prática. E porquê? Pura e simplesmente porque estas instituições brincaram com o nosso dinheiro. Estas práticas aqui descritas e comuns aos usados da rede comercial, aos imigrantes da França, aos imigrantes da Venezuela, da África do Sul, são inaceitáveis e não se podem repetir mais em Portugal. Enquanto sociedade já tivemos demasiados exemplos de como as instituições financeiras não se autorregulam, como não se autodisciplinam e como não conseguem defender os interesses dos seus clientes, quando confrontados com interesses internos ou objetivos comerciais ou de rácios de capital. Em suma, pretende a BES uma solução justa e equitativa para todos os que foram lesados pelo circo de financiamento do Grupo PGS. Estamos disponíveis para colaborar com a Assembleia da República ou com qualquer entidade isenta que Vossas Excelências identifiquem para evidenciar, testemunhar e entregar mais prova documental para estes factos aqui relatados. Estes casos não aconteceram a pessoas desconhecidas, aconteceram a pais e mães de família, a irmãos, irmãs, primos e primas, aconteceram a cidadãos comuns, trabalhadores que infelizmente carregam hoje a vergonha e a culpa de terem perdido o dinheiro do trabalho de uma vida, de uma herança familiar ou o dinheiro da família, mas perderam sempre o dinheiro que era seu, fosse para o presente ou para o futuro. Muito obrigado pela vossa atenção. Estou agora disponível para responder às vossas questões e agradecendo a atenção dispensada. Muito obrigado.
Muito obrigada pela apresentação por parte da ABEST como peticionária. Passaria a palavra aos grupos parlamentares, ao Sr. Deputado Ricardo Leão, por parte do Grupo Parlamentar do PS. Sim. Está bom. Então, faríamos mais 5, 10 minutos, exatamente, depois vai ficar muito curto. É que já é 2:30, então, obrigado.
Muito obrigado. Cumprimentos a todos os presentes. Meu nome é Cristóvão Carvalho, sou o escritório que representa a África do Sul, fundamentalmente um número significativo de lesados da África do Sul, um número aproximado de mais de 120 pessoas. Eu vou ser mais breve, até porque é repetitivo. O que aconteceu na África do Sul aconteceu na Venezuela, com as ligeiras adaptações, e todos já somos conhecedores de tudo o que se passou e de tudo o que o Grupo Espírito Santo fez a estas pessoas. Nesta perspectiva, aquilo que eu posso, que vos posso transmitir é de facto a consternação de imigrantes, e imigrantes, como sabem bem melhor do que eu, têm um perfil muito próximo a Portugal, acredito mais até que os próprios portugueses, eles sentem mais a pátria do que nós, por incrível que pareça, e uma união muito grande. E de facto o BES criou aqui um manancial de confiança nestas pessoas, muito maior do que um cidadão português. Eu encontrei situações como era comum de gerações, estamos a falar aqui sensivelmente duas a três gerações que foram apanhadas neste logro. E dessas duas a três gerações havia a confiança absoluta de receber o representante do banco em casa, isto era comum, nomeadamente na África do Sul, face à segurança, e de fornecer as senhas de um banking, portanto o acesso às contas era praticamente feito por quem lhe vendia os produtos, e essa operação era feita em Portugal e depois era deslocados à África do Sul, onde obtinham as assinaturas quando obtinham. Os perfis de investidor eram feitos de acordo com os produtos que tinham sido vendidos, nomeadamente nos 3, 4, 5 anos anteriores. Portanto, este é o cenário que temos. É um cenário de absoluta confiança em Portugal e numa instituição que nada fazia adivinhar que assim acontecesse. E nesta perspectiva, essas pessoas foram, de facto, expoliadas e vilipendiadas de tudo aquilo que tinham, muitas delas ao ponto de hoje não terem rigorosamente nada, ao nível de não conseguirem ter dinheiro para a sua saúde, ou seja do que for. E estamos a falar em situações dramáticas, são famílias inteiras, não é? Pais, filhos e netos que estão envolvidos nesta situação. E nós hoje reclamamos aqui cerca de mais de 50 milhões e estamos a lutar nos tribunais, e como os seus deputados sabem, os tribunais não vão responder a esta questão, portanto. As sentenças que temos hoje, que ainda são poucas, porque os tribunais não estão a levar sequer os processos a julgamento, mas naqueles que foram a julgamento temos sentenças como estas, onde é descrito que as pessoas foram de facto roubadas, vilipendiadas e tudo foi feito de má fé, e isto é dito pelos juízes nas sentenças, mas que não vão culpabilizar em função do enredo jurídico que envolveu toda esta operação, desde as normas de contenção até às inutilidades supervenientes da LIDE e tudo o que nós temos por aí. E então aqui estamos mais uma vez para tentar, através desta forma, conseguir compensar essas pessoas por elementar justiça. E nessa perspectiva estamos inteiramente disponíveis para ajudar a Assembleia da República, quer com a prova toda que iremos juntar e que vos iremos ajudar com certeza a elaborar um relatório que permita fazer aqui alguma justiça, que é isso também que se vos pede, uma vez que aquela que devia de fazer, não vai fazer, já percebemos isso. Muito obrigado e estou também disponível.
Boa tarde a todos. Em nome do grupo Imigrantes Lesados da Venezuela, no meu próprio nome, Ana Abreu, quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de expressar e contar o trauma e o drama que aconteceu. Os aqui presentes, na qualidade de clientes de Espírito Santo S.A., através dessa sucursal financeira exterior na Ilha da Madeira, considera-se lesado relativamente aos investimentos promovidos pelo BES, através de esquemas e meios fraudulentos, de acordo com o já assumido pelo regulador Banco de Portugal, nomeadamente através dos seguintes produtos: o BES Finance Limit, BES Finanza 2035 CMS, ESCOM, Espírito Santo Turismo, ESI Papel Comercial, ESI Investation, Espírito Santo Finance Group, BES Perpetua 2010 e ações nominativas do BES. Na qualidade de lesados, queremos então demonstrar conjunto de práticas de intermediação fraudulenta e excessiva na comercialização destes produtos, tais como vai continuar a minha colega.
Boa tarde. Em primeiro lugar, peço desculpas por não falar bem português. Nossa história é muito igual ao que este colega descreveu. Bom, as práticas fraudulentas e excessivas foram muitas. Desde logo, o discurso utilizado pelos gestores de conta era construído com base na solidez do BES, com garantia de que os produtos seriam mais seguros e rentáveis, com possibilidade de venda em qualquer data e reembolso de totalidade do capital investido, além dos juros previstos. Por pretenderem tão só alguma rentabilidade a risco zero das suas poupanças, foram os clientes aconselhados pelos seus gestores da conta a invertir, a prazo em empresas com ligação ao BES. Há um caso particular de um cliente demonstrativo das más práticas de intervenção financeira em que um cliente em causa nunca residiu na Venezuela nem na Ilha da Madeira. Ele julgava ter titular de papel comercial equivalente ao papel comercial de que são titulares residentes em território continental. Veio saber recentemente que a sua conta tinha sido transferida para o Luxemburgo. O que pensar desta prática? Caso houve em que o BES, mediante solicitação por parte do cliente de um empréstimo, apenas o concedia se este adquirisse obrigação como as já identificadas, funcionando tais obrigações como garantia do mesmo empréstimo. O objetivo seria comercializar produtos sem qualquer preocupação de adesão ao perfil do investidor. Tu família é uma delas. No geral, foram levadas a cabo práticas de intermediação excessiva, proibidas por lei, designadamente pelo Código dos Valores Mobiliários. O intermediário financeiro aproveitou-se do domínio que tinha da carteira de investimento do cliente e, abusando da sua confiança, levou a realizar operações excessivas com o propósito de multiplicar as suas comissões ou outros proveitos. Em alguns desses casos, os gestores de conta dirigiam-se inclusive à casa dos clientes, eram amigos. Em nenhum momento foram observados os mais elementares deveres de informação para os clientes. Desde logo, não se cumpriu o chamado princípio conheça o seu cliente. Prova desse mesmo é a inexistência ou escassez de documentos de descrição dos valores mobiliários, sobretudo em relação a empresas Escom ou SC Turismo. Na verdade, os clientes foram, em muitos casos, forçados a ser inversionistas, ou eram inversionistas sem saber que eram inversionistas. Isto porque o BES, em muitos casos, adulterou o perfil dos investidores dos seus clientes. Após a alteração do regime fiscal da ilha, da Madeira, as contas foram transferidas para o Luxemburgo, sem disso ter sido dado conhecimento à maioria dos clientes. Desta forma, terão os clientes de recorrer à instituição no Luxemburgo por forma de verem tutelados seus direitos. Fica assim vedada a luta pelos seus direitos junto das instituições públicas portuguesas, pois são precisamente estas instituições públicas portuguesas que deveriam assumir a responsabilidade pelo de que está acontecendo agora. Assim, vejamos, a média de idade dos membros do grupo são entre 40 e 70 anos, imigrantes portugueses na Venezuela, a maioria com quarta classe só. Podiam ter o perfil de investidores em algum momento. A média de investimento do grupo é também de 50 milhões e a identidade dos produtos já tiveram. Obrigado.
Muito obrigada pelo contributo também das perspectivas, seja dos lesados por parte da África do Sul, seja por parte da Venezuela, e então passaria então a palavra por ordem de grupo parlamentar, então inicialmente ao Sr. Deputado José Cesário, por parte do grupo parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento-vos a todas e a todos. Quero dar-vos nota que eu próprio conheço muitas pessoas, quer na Venezuela, quer nos Estados Unidos, quer em outros países, que efetivamente foram burladas, porque assim é, embora também conheça casos de pessoas que adquiriram produtos financeiros conscientes daquilo que estavam a adquirir, correto? Não. Esta é uma matéria relativamente à qual nós não fazemos nem aceitamos que se faça demagogia. A Assembleia da República não tem por competência julgar casos que impliquem crimes. Isso é uma competência dos tribunais. Nós não nos podemos imiscuir nessa esfera. Se há crime, seja um crime de burla, uma fraude qualquer, efetivamente têm de ser os tribunais a analisá-la e a decidir sobre ela, independentemente, por vezes, nos parecer que assim é. Não é? Muitas vezes parece-nos que assim é, mas não somos nós que decidimos, têm de ser os tribunais. A nós importa-nos fazer uma apreciação política e um acompanhamento político relativamente ao modo como o governo, em primeiro lugar, e os reguladores, igualmente, encontram soluções para este problema. E desde o início que dizemos que nós não admitimos situações ou soluções diferentes para residentes em Portugal e para não residentes em Portugal. Essa é a nossa posição e é isso que contam da nossa parte. Ou seja, distinções, soluções dirigidas a quem está diferentes daqueles que não estão, não as aceitamos. Até porque, por um motivo, é que os que não estão têm um problema em relação aos que estão, que é o facto de não conhecerem a realidade do país, correto? Portanto, em boa vantagem, se tivesse de haver uma solução vantajosa, preferencial para alguém, até devia ser para os que não estão cá, porque efetivamente estão mais longe, têm mais dificuldade em lidar com a realidade local, não conhecem tão bem o modo como funcionam as instituições locais. E, portanto, aquilo que quero que saibam é que levam da nossa parte, ficam da nossa parte com esta certeza. Nós vamos continuar a acompanhar esta situação. A partir do momento em que o Governo aceitou encontrar soluções para alguns casos de pessoas titulares de determinados fundos, nós exigiremos que as soluções sejam abrangentes para todos e não vos escondo mais. Para todos aqueles que são incluídos no âmbito do Banco Espírito Santo, mas igualmente de outras situações, nomeadamente do BANIF. Portanto, e é esta a nossa posição. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passaria a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Leão, do Grupo Parlamentar do PS.
Presidente, muito obrigado. Cumprimentar também todas e todos aqui presentes. Em nome do Grupo Parlamentar do PS, agradecer a vossa presença, a vossa vinda aqui mais uma vez. Eu, de alguma forma, só comentar aqui o que também convém ser comentado, que foi esta intervenção agora aqui do deputado do PSD. De facto, a sorte é que as votações sobre estes temas são públicas e, portanto, podem consultar as votações sobre esta matéria, que já existiram, e, portanto, poderão tirar as vossas análises. Contudo, dizer o seguinte, o grupo parlamentar do PS tem uma postura sobre esta situação, dá muito tempo a esta parte, que de facto compreende perfeitamente bem a situação delicada em que muitos se encontram. Infelizmente, a Comissão Parlamentar de Inquérito, e temos aqui muitos deputados que fazem parte, de uma forma, fizeram parte ativa dessa Comissão de Inquérito, quer a atuação do BES, quer do GES. As conclusões que essa Comissão de Inquérito teve foram, de facto, falhas gravíssimas, a nível quer de regulação, gravíssimas, e que, de alguma forma, apontam por caminhos até de investigação judicial, que tem que, de alguma forma, também ser feita, com esta separação de poderes, que foi aqui dita ainda há pouco. No entanto, aponta para um conjunto de investigação judicial, que tem que depois ir para outros trâmites. Eu quero, com isto, dizer, e estamos aqui para analisar uma petição em concreto, é nessa situação que o Grupo Parlamentar do PS aqui está, e desde já agradecer aos mais de 5 mil assinaturas desta petição que estamos a analisá-la aqui hoje. É uma petição que, pela dimensão das assinaturas, vai ter que ser discutida e votada em plenário, também de alguma forma também, e no encontro da minha primeira observação, poderão estar presentes, poderão ver também como é que cada partido se vai comportar relativamente a esta petição. De qualquer forma, é uma petição que vai ainda seguir o seu caminho, há uma análise que tem que ser feita, há aqui um conjunto de entidades que têm que ser ouvidas, esta matéria já foi tratada muito dela na própria Comissão Parlamentar de Inquérito. O que vos quero aqui dizer em nome do Grupo Parlamentar do PS é que vamos ter toda a atenção e análise, como não poderia deixar de ser, a esta petição, como tivemos no passado, na Comissão Parlamentar de Inquérito, e já agora termino de dizer, de facto, concordo com o que o Sr. Deputado do PSD aqui disse, este Governo quer encontrar soluções, apresentou-se a encontrar soluções, as soluções muitas vezes não são as perfeitas, mas temos que ir caminhando para uma solução o mais perfeito possível. E é nesse sentido que o grupo parlamentar do PS se encontra, é colaborar com todos, no sentido de se encontrar a solução mais perfeita, tendo em conta as limitações legais que existem em muitas destas matérias. De qualquer forma, dizer e terminar, sim, de facto, é verdade. Este Governo tentou encontrar uma solução, ao contrário de outros. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passaria a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero cumprimentar todas as pessoas que aqui estão presentes, as duas associações, todas as lesadas e os lesados e todos aqueles que representam. Nós vamos, ao longo do tempo, conhecendo muitos casos e conhecendo muitas pessoas, e sabemos que são situações muito dramáticas e também sabemos que são particularmente dramáticas no caso dos imigrantes, e que muitas vezes o banco era a ligação que tinha ao país, e são pessoas que saíram do país para ganhar a vida e muitas vezes com vidas muito restritivas para poder ter poupanças e regressar a casa. E compreendemos os dramas, até porque aqui entre nós acho que não há ninguém, há poucos portugueses que não tenham um familiar nessa situação. E portanto, acho que, e posso falar, acho que por todos os grupos parlamentares, tem havido uma grande solidariedade e um grande empenho na Assembleia da República e todos nós para poder ajudar e resolver a situação. Há vários problemas aqui em causa e há vários casos. Há casos em que a venda de produtos não foi feita com crime nem com fraude, mas foi feita com má fé. E isto é um problema sério, porque na justiça pode não ser um crime, mas nós sabemos que há má fé e que há abuso de confiança e há abuso de uma situação privilegiada e de informação que o banco tinha, que as pessoas não tinham. Há casos em que há uma intermediação fraudulenta mesmo, ou seja, as fichas de produto não existem, ou as fichas de produto foram adulteradas, ou não há assinatura na ficha de produto, ou o perfil da ficha de produto e do produto é desadequado do tipo de cliente, não há autorização para fazer certo tipo de operações, as contas foram mudadas de domicílio sem, ou de domiciliação sem que isso tenha sido avisado, ou seja, há casos que são fraude. E depois, há casos ainda em que, independentemente de haver fraude ou não haver fraude, a própria empresa, as contas da própria empresa cujos produtos estavam a ser emitidos, estavam adulteradas. E isto, por si só, causa uma fraude a priori. Aconteceu, por exemplo, no caso da Rio Forte, em que, como as próprias contas da Rio Forte estavam adulteradas, o produto, mesmo que fosse um produto bem vendido, era imediatamente considerado fraude, porque as próprias contas estavam adulteradas. E é óbvio, quando uma instituição como o Banco Espírito Santo, que tinha estas ramificações e estes contactos, vai à falência, deixa atrás de si um exército, uma multidão de lesados, dentre outras várias situações possíveis. Alguns são lesados simplesmente porque o banco foi à falência e sabiam que tinham um investimento. Outros foram, de facto, enganados. E ambos estão em situações muito complicadas. E as instituições públicas têm duas responsabilidades. A primeira é, as instituições públicas, para já temos que esclarecer que, obviamente, a responsabilidade aqui é do banco. Nem o governo, nem as instituições portuguesas foram responsáveis pela fraude. Mas as instituições públicas têm duas responsabilidades. Uma é perceber onde é que houve erros das próprias instituições públicas, ou seja, onde é que o Banco de Portugal agiu mal, onde é que a CMVM agiu mal, onde é que a própria intervenção do governo na resolução do banco agiu mal, e aí há responsabilidade das instituições públicas. E, por outro lado, têm que compreender que, mesmo não tendo responsabilidade direta em alguns casos, têm a responsabilidade de ajudar cidadãos portugueses que estão em grandes dificuldades. E esta também é uma responsabilidade das instituições públicas. Mas, se há estas responsabilidades, também há dificuldades, e não vale a pena dizer que não há dificuldades nestes casos. A primeira dificuldade é diferenciar situações. É perceber onde é que houve fraude e não houve fraude, para não poder, ou não queremos também cair na injustiça de hoje para amanhã, qualquer banco vai à falência, um investidor investiu em ações sabendo o que estava a fazer e vai o Estado ajudar quando essa decisão foi uma decisão livre e tomada e informada. É preciso separar as situações. E, por outro lado, nós temos que saber que cada vez que é tomada uma decisão de envolver dinheiro nos contribuintes para uma solução para ajudar os lesados, isso tem um custo de financiamento, tem um custo político, tem um custo de solidariedade em que todos os contribuintes estão a participar numa solução para, seja ela qual for, para recuperar dinheiros usados. E é preciso pesar isto tudo e ver isto tudo de forma muito sensível e por isso é que não há respostas milagrosas e tudo isto tem de ser muito negociado e tem sido muito, muito difícil. Dito isto, eu penso que há vontade de encontrar uma solução, embora diferenciada, para os diferentes grupos de lesados que existem, tanto do Banco Espírito Santo como no caso do Banif. Eu não quero comentar o acordo em particular que já existe, porque é o Governo que está a fazer essas negociações. E, portanto, cabe ao Governo comentar essa questão. Acho que nós não podemos comentar isso. Sabemos que existe essa vontade e que, em alguns casos, já foi possível. Por exemplo, no caso dos imigrantes, em França, há uma solução que está a ser encontrada que não passa diretamente pelo Governo e que passa por negociações com o novo banco. Há várias formas de conseguir encontrar soluções. O que é importante é que as pessoas estejam organizadas e sejam capazes de defender os seus direitos. E isto é essencial que aconteça. O que nós fizemos foi, o Bloco apresentou um projeto de resolução há pouco tempo, que vai ser votado em breve, na sexta-feira, discutimos na Comissão há pouco tempo, para que, por um lado, a recomendar ao Governo que procure encontrar soluções que minimizem as perdas ou que possam auxiliar os diferentes grupos de lesados, aqueles que não fizeram ainda parte do acordo. E isto pode ser feito ajudando ou intermediando relações com os bancos que hoje, o Santander num caso, o Novo Banco no outro, pode ser feito dando apoio jurídico, pode ser feito de muitas formas. O que é importante é que o Estado tenha uma presença forte nos grupos de lesados e que tente encontrar e articular e intermediar soluções possíveis e acordos possíveis. Por outro lado, a segunda recomendação que fazemos ao Governo e que acho que pode ser interessante, tem que ser bem vista e bem negociada, é poder haver um programa que, de alguma forma, minimize as custas judiciais destes processos. Que não sirva de incentivo para que, de repente, comecemos a pôr toda a gente em tribunal, mas para as ações que já foram interpostas, que se possa minimizar, de forma que as pessoas, pelo seu acesso à justiça, não fiquem ainda mais penalizadas e numa situação financeira ainda mais difícil por causa destes processos. Esses são os dois contributos que nós temos dado para debate. Não vos queria deixar de dizer uma coisa em nome da honestidade nós não chegámos a este debate hoje, já o andamos a fazer há muito tempo. E quando nós votámos a lei dos fundos de recuperação de crédito aqui na Assembleia da República, um dos problemas que nós tínhamos é que a lei não abrangia produtos vendidos fora do território português ou de instituições não portuguesas, o que basicamente excluía os imigrantes. Quando essa lei foi votada aqui em comissão, o Bloco de Esquerda fez uma proposta de alteração e ela foi chumbada. E ela foi chumbada com a abstenção do PSD e com o voto contra na altura, nem me lembro muito bem. Foi levada a plenário e o PS acabou por mudar o voto e votar a favor. O PSD manteve a sua abstenção. E, portanto, nós não podemos vir aqui e afirmar uma coisa quando a nossa prática não revelou isso no passado. E, aliás, o PSD votou contra a solução encontrada e, até agora, não fez muito mais que isso para alargá-la a mais ninguém, quando teve a oportunidade de alargá-la a mais alguém. Absteve-se e não votou a favor. Mesmo que isso custasse a recusa dessa proposta. Bem, portanto, eu acho que nós temos de tomar a responsabilidade pelas posições que tomamos no passado. E acho que isso é importante ficar muito claro. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, e em nome também da honestidade também e clareza, salientar que não foi a totalidade do PSD que votou dessa forma como referiu. Passaria agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, ao Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar os representantes da Associação e os representantes dos lesados em geral, em nome do meu grupo parlamentar, e atalho de foice apenas dar nota de que a direção da bancada do PSD, a orientação de voto do PSD foi aquela que a senhora deputada Mariana Mortágua referiu, havendo votos distintos de deputados do PSD individualmente considerados, entre os quais a senhora deputada Rubina Brardo. Portanto, o voto do PSD para todos os efeitos é aquele e é esse mesmo conta das atas, e todos sabemos como é que o PSD se posicionou, e até é estranho que o Sr. Deputado José Cesário venha aqui dizer que este não é assunto para demagogia e depois ter uma intervenção que em nenhum momento se distanciou da demagogia pura e dura. Eu queria dizer-vos que, da parte do PCP, não nos revendo, aliás, eu julgo que têm isso muito consciente, têm isso muito presente. Nós tivemos a oportunidade de falar com muitos de vós ao longo do tempo, e da parte do PCP, aquilo que quisemos deixar claro desde o primeiro momento é que não nos revemos nesta solução. Aliás, nós, para fazermos aqui uma posição que possa ser compreensiva e compreendida, temos que ir buscar o problema desde o seu início, não é? Desde o funcionamento de um banco em roda livre sem ninguém supervisionar coisa nenhuma, há uma prática desidentificada pela CMVM, mas sem nenhuma ação por parte do Banco de Portugal, há um sobreendividamento com partes relacionadas de um banco identificado pelo auditor externo, mas sem nenhuma intervenção por parte do Banco de Portugal. Portanto, era um navio que estava a ir direitinho contra um iceberg, todas as autoridades sabiam, mas nenhuma autoridade fez nada e fez ainda o pior, que foi aplicar uma medida de resolução, uma má medida de resolução, que não precaveu os vossos direitos constituídos, que não precaveu a salvaguarda de um conjunto de clientes do banco, que o Governo de então e o Banco de Portugal sabiam muito bem que existia, portanto sabiam que assim que é tomada a medida de resolução é dito que estão salvaguardados esses interesses, não é? E que até estava constituída uma conta só para isso, não é? Com 700 milhões, 700 milhões esses curiosamente que desapareceram, ou se calhar nunca existiram, não é? Portanto, em todo este processo... Quer dizer, nenhuma solução agora seria boa, não é? Depois disto, depois de todas esta sucessão de desastres. E a aplicação da medida de resolução acarreta responsabilidades também, porque cria um problema, podendo ele ter sido resolvido de outra forma. Aliás, tentou fingir que resolvia, para depois mostrar que afinal não resolveu nada. Pelo contrário, criou novos problemas. Nós, da parte do PCP, como dizia, não nos identificamos com medidas que não vão buscar o dinheiro a quem ficou com ele. Portanto, esta é uma questão fundamental para nós, desde o momento da resolução, independentemente até da questão dos lesados, até para outras perdas. Mas também dissemos desde o início que, independentemente desta ser a nossa posição de fundo, e de inclusivamente a nossa solução de fundo incluir nacionalização do Grupo Espírito Santo, incluindo o banco, entendemos que não devemos ser nós a obstaculizar qualquer resposta que possa, enfim, dar, ainda que parcialmente, cumprimento aos vossos direitos e anseios. Portanto, da nossa parte há toda a disponibilidade, acabámos de apoiar estas medidas que a Sra. Deputada Mariana Mortágua, ainda não foi votado o projeto de resolução que a Sra. Deputada referiu, mas o PCP não se distancia dele, e da mesma forma que, enfim, no quadro da criação da lei que prevê os fundos de recuperação de créditos, como sabem, o PCP, com todas as discordâncias que tinha, e algumas delas de fundo, não a usou como arma de arremesso político, como fez o PSD, e viabilizou a sua entrada em vigor o quanto antes. E, portanto, não sendo a que dá resposta já aos vossos problemas, abre uma porta para que sejam resolvidos os vossos problemas. Porta é essa que, é bem verdade, o PSD até agora nada fez para abrir mais. Da nossa parte, com este equilíbrio, tentando minimizar os recursos públicos que possam vir a ser comprometidos e ao mesmo tempo tentando dar resposta ao maior número de situações possível, contem connosco. Há uma nota só que eu queria deixar para terminar, é que esta sensibilidade do Sr. Deputado José Cesário é muito justa para as pessoas que estão fora do país. O problema é que legalmente ela confronta-se com o facto de haver perímetros que não estavam sob a alçada da CMVM nem do Banco de Portugal. Não se trata com o facto de conhecerem ou não a realidade portuguesa, de estarem longe ou de estarem perto. E, portanto, o Banco de Portugal e a CMVM não podiam fiscalizar atividades do Grupo Espírito Santo que estavam fora da sua alçada. Não, mesmo que quisessem, não podiam. E desejosos estavam eles de fechar os olhos, mesmo que pudessem, não é? Portanto, isto é um problema que ultrapassa a simpatia e as palavras de simpatia, não é? É um problema factual e concreto que tem que se ultrapassar. Muito obrigado, Sra. Deputada, Sra. Presidente.
Muito obrigada. Eu saliento que já são 3 horas e que temos agora o plenário, temos ainda só mais 2 minutos. Eu gostaria de sublinhar que o que está no centro da petição são os peticionários e são o objetivo aqui também da mensagem também que nos trouxeram hoje, seja através da apresentação que a Cabeste nos facultou, seja também através dos contributos em viva voz também por parte, seja das nossas comunidades na África do Sul, seja nas comunidades também na Venezuela. Gostaria também ainda de dar nota que o pedido de informação, seja à CMVM como a Banco de Portugal, conforme está online no nosso site, já foi respondido e ainda falta a resposta por parte do Ministério das Finanças, por parte do Governo de Portugal, para completar aqui a perspectiva. Depois eu deixaria para a parte informal depois no final, porque já são 3 horas e temos ainda o plenário. Muito obrigada.
Sr. Presidente, peço desculpa, é regimental.
Por favor,
fui referir diretamente e...
Por favor, Sr. Deputado, okay. Por favor.
É?
Eu sublinho a informalidade desta, okay. desta audição, porque é no âmbito da petição, da qual sou relatora, mas eu daria a palavra ao Sr. Deputado José Cesário, sublinhando que às 3 horas temos o plenário.
Sr. Presidente, caros colegas, eu apenas quero dizer-vos o seguinte. A nossa preocupação aqui é só uma, é que não passe para as pessoas qualquer ideia de que alguém está a tentar fazer coisas que depois na realidade não correspondem à realidade, àquilo que se passa efetivamente. O PST jamais viabilizará soluções atamancadas, construídas à pressa, que depois têm de ser remendadas. Isso nós não aceitamos, correto? E, portanto, se alguém pretende fazê-lo, não conta connosco. E foi aquilo que se verificou. Portanto, aceitaremos dialogar com o Governo de maneira a encontrarmos soluções corretas para todos os casos ou não. Agora, efetivamente, quando há deputados nesta Casa que entendem que o seu problema não é resolver, o seu objetivo não é resolver o problema das pessoas, mas é comentar aquilo que os outros partidos fazem, isso nós não aceitamos. Que fique isso claro, correto? E é isto que gostaria de ficar-se reparado. Muito obrigado.
Fica em ata. Deixaria também aos restantes grupos parlamentares a oportunidade também de intervir, se assim o desejarem. Sublinhando novamente que temos o plenário às 3 e, sendo assim, agradeço muito a presença de todos cá nesta participação cívica no processo político, ou seja, desta petição. Muito obrigada, especialmente tendo em conta também a dispersão geográfica também dos peticionários. Agradecer muito a vossa presença hoje e o vosso contributo. Obrigada.